Desculpa, mas eu tinha que partilhar isto contigo. Eu estava a ouvir os teus podcasts, que eu ouço sempre ao sábado. E então, eu estava a rir, eu não sei se era o 2, se era o da terça-feira ou da quarta, quando tu costumas colocar. Eu não sei, era um deles que tu falaste do Fernando do Ninja TV. Assim que parar de rir. Tu dizes que ele adorava ir para a casa dele passar o fim de semana a te estranhar. Ou como é que foi que tu disseste? Olha, eu estou para aqui que eu não consigo parar.
Olá pessoal, gostaram desta nova intro? Muito bem, é isto que eu tenho pedido. Pedi uma story e tive um magnífico número de respostas. Zero. Bola. Eu acho que as pessoas não devem ter percebido. E depois também é muita informação, muita story. Anda a bombar, anda a tentar ser jovem. A pôr mais stories. Ontem fiz dois vídeos, puta da loucura, no Instagram. Não é no Instagram, na story. Só tinha feito 4 na vida. E então, estes feedbacks que eu vos peço. Claro que não precisam de estar a rir. Só que é que me deem um feedback, se quiserem, uma palavrinha que eu gostava de passar, um ou dois por episódio. E são estes tipos de feedback que eu fico muito contente, pois claro. E até esta pessoa que o fez, eu adorei, e eu disse, epá, isto era fixe passar. E ela disse, porque é que tu não pedes às pessoas para te darem mais feedbacks por episódio, por áudio, desculpem, para passares nos episódios. E eu disse, olha, excelente ideia, pus uma story, ninguém, toda a gente me ignorou. Já tive outra pessoa que também me sugeriu as pessoas darem os testemunhos por áudio. Eu não quero isso eu não quero, e as pessoas não iriam fazer, e quer dizer, senão não estou aqui a fazer nada para passar um testemunho de 5 ou 7 minutos num áudio, sendo a própria pessoa a falar, e lá se o anonimato. Bem, do que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar das fantasias das mulheres da minha idade, pois claro, não sei quais são as fantasias das mulheres mais novas. Não fiz story nenhuma, não fiz nada em relação a isso, mas para começar já em grande, esqueci-me de falar na minha pomada. Epá, hoje é um dia muito importante. Porquê? Porque estou a beber uma pomada muito boa. Vocês sabem, já vos disse, que normalmente o vinho tinto ou gosto ou não gosto, e parece que me sabe tudo igual. E estou a beber uma pomada, epá, daquelas garrafas que a Dorita me deu, herdada à Aldeia de Cima Reserva, de 2018, tinto. Aí é que a pomada, mas também bebi meio copo de vinho e isto já me bateu. Por isso é que eu fiquei logo, vou gravar um episódio, dá-me logo um boost. É um coragem líquida, não que eu precise de coragem, não é? Mas digo-vos já, este vinho, eu agora sou uma mulher que tenho uma app de vinho, mas não tenho foto, porque eu só avalio as estrelas. Sei lá se o vinho é frutado, se o vinho... Eu nem leio o que é que eles escrevem lá, porque eu não percebo nada. Eu nem parece que vivo numa terra de vinhos e que a 1 quilómetro da minha casa é a Escola Superior Agrária, antiga Escola de Regentes Agrícolas. Opá, esqueça, não percebo nada disso. Por falar nisso, este fim de semana fui jantar à casa de um casal amigo meu, já não estava com eles há muitos meses, ela já teve Covid, ele não, e esteve sempre lá com ela na altura e nunca apanhou, é cá dos meus. E ele deu-me a provar uma garrafinha de um vinho ali da Escola Agrícola, feito lá por um amigo dele. Ele é Beto, teu amigos enólogos, prato do dia aqui no Ribatejo. E eu disse assim, como foi no fim de semana, o fim de semana é quando eu bebo. Bem, até parece que sou uma alcoólica. Isto vai ser bonito agora quando eu começar a fazer a minha dieta do jejum intermitente, eu ao fim de semana vou beber, isto até vai fazer tilt. Pim! Portanto, estava a dizer-vos, fui jantar à casa de um casal amigo e ele deu-me então uma garrafita lá aqui da Escola Agrícola. E eu pensei assim, já devo estar tão farta de vinho que isto não me está a saber bem. Tanto é que depois comecei a beber sumo de laranja. E ele é muito católico e faz o. Ai, como é que ele se chama? Faz a quaresma. E durante 40, acho que é 40 dias, ele não bebe. E ele é um bom bebedor. E eu disse: então, mas a garrafa agora fica aí a estragar-se, vou levar a garrafa. E ele deu uma garrafa. Epá, eu há bocado tive que a mandar fora. Tentei beber um bocadinho ontem ao almoço, não me escorrega. Mas este escorrega-me muito bem, como vocês já se aperceberam. Portanto, aldeia de cima reserva. Já estou a gastar muito tempo na pomada. Vamos falar das fantasias e vou começar-vos. Tinha esta já aqui guardada há muito tempo, com toda a sua autorização. Vou passar um áudio. Vocês digam lá se sabem quem é esta pessoa.
Olá, Dora. Eu tenho estado a adorar os teus episódios e os teus triggers. E eu quero partilhar um que, honestamente, eu acho que é comum a muitas mulheres e eu acho que é um tema bastante interessante para explorar, que é o trigger das figuras públicas e dos atores das séries que nós vemos. E eu posso partilhar um episódio que eu acho que não tem nada de mal. Eu acho que muita gente fez a mesma coisa que eu. Eu, no ano passado, fui ao teatro. E fui ver uma peça onde entrava o Albano Jerónimo. E era uma peça que é extremamente é longa, mas tem cenas muito físicas. E ele está em grande parte da peça, estava semi-nu e simulava a masturbação. E eu estava a olhar à minha volta, eu estava lá em cima no camarote mesmo, em cima do palco, e eu olhava à minha volta e eu via as mulheres com uma cara embevecida e eu só pensava. Toda a gente está a sentir o mesmo que eu. Conclusão, claro, que eu cheguei a casa, eu fui ver à noite, cheguei a casa às 11 da noite e foi um grande trigger para um momento comigo própria. E imagino, e eu estava a ter a certeza naquele momento que estava muitas mulheres que estavam naquela plateia estavam a fazer a mesma coisa, porque foi mesmo um trigger muito sexual e eu não, claro que não era esse o propósito da peça e da mensagem da peça, era uma peça histórica, mas é impossível não estarmos a olhar para o ator e não estarmos a sentir aquilo que ele nos está a passar e era de uma cru. Era de uma dureza, não era de uma. Era uma forma tão crua, uma sexualidade tão crua, que eu acho que foi um grande trigger. Obrigada. Continua.
Não vou dizer nomes, embora ela me tenha dado toda a sua autorização para divulgar, mas vocês, quero que vocês descubram. E mais, esta foi a escritora Diabinha. Agora vou mostrar-vos a escritora Santinha. Então já ouvimos a Diabinha, agora vamos ouvir a Anjinha. É um nome fofinho. Ela não fez áudio, mas falámos, escreveu-me aqui uma coisinha, partilhou comigo e disse-me que eu podia. Na mesma, não vou dizer nomes, vocês vão ter que adivinhar. Pá, esta é difícil, vocês esta não têm o áudio. Iris Bravo, pronto. A outra vocês reconheceram que era a Helena Magalhães, é tudo com autorização de ambas. Então ela pôs uma story que estava a ouvir aqui um dos meus episódios onde eu falei do pedreiro, qualquer coisa a brincar com uma fantasia e ela respondeu-me: acho que isso é uma fantasia comum. E eu disse: não exageremos, sua taradona. E ela disse-me: o pedreiro musculado bonzão. E eu disse: eu não tenho isso, porra. E ela: deves pertencer a 10% da população. Eu tenho. Portanto, vamos deixar escrito que a Iris Bravo gosta de pedreiros musculados bonzões e depois disse-me que, para além dos pedreiros musculados bonzões, ela gosta de pescadores musculados de camisa de flanelas a puxar redes. Portanto, a nossa Iris Bravo, a nossa Betinha de serviço. Também gosta de homens possantes, homens da classe operária, perceberam? Doutora, classe operária. Adorei esta piada. Entendedores vão entender. Agora é a minha vez de vos falar de fantasias sexuais. E aqui a avó já não tem muitas fantasias sexuais porque realmente teve uma vida farta. Não que isso me leve mais longe do que outras pessoas, mas felizmente. Epá, já tive umas ramboias satisfatórias, porque já vos disse, isto sou eu, não é? Isto vale o que vale. A comunicação é a base de um bom sexo para mim. E em alturas que eu estava em relações e que tinha coisas na cabeça, e isto aconteceu mais do que uma vez, coisas que eu quis pôr em prática, eu falei com o meu companheiro e disse: como é que é? Está bem, então vá, deixa-me tratar disso. Pronto. E as coisas depois aconteceram, não sempre boas, mas. Portanto, para vos dizer que fantasia, fantasia. A minha fantasia atual, posso confessar-vos que é uma apenas. É mandar uma. Mandar uma para mim nos dias de hoje é uma grande fantasia sexual. Se for numa cama confortável, depois de um jantar simpático, com um bom vinho, uma boa conversa de picanço, oh meus amigos, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, porque não há nada mais afrodisíaco para mim, mas isto sou eu, que é para uma boa conversa, um bom ping-pong emocional, um bom ténis de mesa, não que depois parece que tem a ver com masturbação, não é nada disso, mas um bom pádel sexual mental. Eu gosto muito disso, sou fã. Está escasso, meus amigos, está escasso porque confinamento e porque vocês sabem, a vossa amiga é esquisita como o caralho, não ajuda, é mau feitio, não tem paciência, não mexe um cu para as coisas acontecerem, então assim é difícil. Já vou falar mais sobre as minhas fantasias. Aliás, já falei, só tenho essa. Estou-vos a ser muito sincera. Acho que não tenho mais nenhuma e se tivesse também. Não vou ser hipócrita, não ia estar aqui a dizer, mas acho que não tenho fantasia nenhuma. Já há muitos anos que não tenho. Não tenho. E até vos digo uma coisa: isto é o vinho. O vinho começa-me a abrir. Abre-me. Não, não é nesse sentido, seus porcos. É de partilha. Porque vocês sabem que este podcast é um mix de merda sem jeito, mas também é um mix de abrir o coração. Parecia agora a Cristina Carras Lindas. Obrigada por seres quem és, obrigada por existires. Para mim, a segunda coisa mais afrodisíaca, primeira já vos disse, a segunda é, tenho que dizer uma asneira, porque vocês vão perceber o que é que eu vou dizer. É foder. Maria Alberto, eu não estou falando em fazer amonha, cunheco, estou falando em foder. Pronto. Com a pessoa de quem se gosta. Epá, meus amigos, isso não há high maior do que isso. Fudanga é muito giro, muito, muito bonito, grande química, mas se nós. Epá, não consigo dizer de outra maneira, pá. Pronto, se mandarmos uma com uma pessoa de quem nós gostamos, epá, uma pessoa fica no auge. Eu pelo menos fico, eu pelo menos fico. Então não tenho fantasias, como estava a dizer-vos, mas há uma celebridade, pelo menos quem me conhece sabe. Eu digo-vos uma coisa, vou voltar atrás. Eu estávamos em 1987, o meu padrasto, ex-padrasto, arranjou o Top Gun num VHS que se estragou a cassete, deu ver. Eu passava os meus dias a ver o Top Gun, literalmente. E fiquei apaixonada por Tom Cruise. Epá, mas eu tinha. Eu sou de 77, tinha 10 anos. Era um apaixonar, não é nada sexual, não é nada disso. Mas eu depois apercebi-me, já em adulta, e não há muitos anos, que os homens que eu achava muita piada, até de. Quer dizer, ainda acho. Mas são homens que parecem muito Tom Cruise. Penca grande. Aquele sorriso e não sei o quê. Então sempre gostei muito do Tom Cruise. Não, nunca olhei para o Tom Cruise numa cena sexual. Não vos sei explicar. Adoro, é um ídolo, babo com ele. Ele quando sorriu, opá, adoro. Mas é uma coisa desde pequena. Agora, de atores. Epá, acho, já falei nisso. Acho o Matias Sean Hart. Ainda por cima, ele é muito parecido com um gajo que eu gostei. Que por acaso nós não nos dávamos bem sexualmente. Foi o único, acho que eu gostei que nós não encaixávamos sexualmente, não encaixávamos mesmo. Mas pronto, não interessa. Eu gostei dele, e ele também gostou de mim, e eu sempre que vejo filmes com o Matias Sean Hart, é pá, o sorriso, tudo, tudo, a barba, tudo, igual. Mas não há nenhum... Ah, já falei, Tom Hardy também, é pá, fazia. Pois claro, fazia... Mas não há nenhum ator, não há nenhum ator, nenhum cantor que me dê piques no pipi. Só há um, e vocês sabem, é o chefe Lubomir. Epá, eu não vos sei, eu juro-vos, eu teto já com calor, ou é dele ou é do vinho, eu não posso. Eu não posso, sou doente dos nervos e tenho dores de cabeça. Eu cada vez que vejo aquele homem... Eu transpiro, está-me a dar assim um calor já aqui por mim acima. Eu juro-vos, eu vejo na televisão o meu... A primeira cena que acontece, o meu bibi faz assim. Pique. Mexe. Pois acalma, não é? Pá, e eu gosto, para já, fisicamente, só não é careca. De resto, é o que eu gosto. É alto. Tem barba. Tem tatuagens. Pronto. Mas depois é aquela atitude dele que ainda mais pica me dá. A minha avó trata-lo por bruto. E eu digo, avó, sabes que a tua neta casava-se com o bruto. Ah, a avó sabe. A atitude dele não é só por ele ser bruto. É porque eu estou por dentro. Eu papo tudo que é entrevistas dele. Entrevistas, podcast, programas da manhã, tudo onde ele vai, eu vejo. E às vezes até há pessoal... subscritores dizem, olha, Dora Lubomir foi à Casa Feliz, lá vai a Dora rebobinar para ver a Casa Feliz. Eu gosto muito da atitude dele, revejo-me muito nele em muitas coisas. Já disse, já apertei com a minha psicóloga e tudo, e ela disse que nós tínhamos muitas coisas em comum. Nunca tive numa guerra, claro, obviamente, mas gosto. Isto para vos dizer, é a única celebridade por qual o meu pipi dá sinal. Não há mais nenhuma atualmente e nos últimos anos. Mas, meus amigos, eu fiz uma story no Instagram para saber. Deixem-me ver que isto depois também dá cedo. Hoje estou a abrir o coração. Estou a falar de pipi aos piques. Tem muita emoção tudo ao mesmo tempo. E depois estou sozinha, não é? Pus uma story a perguntar aqui aos meus ouvintes, barra subscritores, celebrity crush. Recebi aqui algumas coisas em comum, não fui googlar nada, alguns não sei quem são porque são da nova escola e eu não os conheço, mas gosto sempre de uma coisa, eu já vos disse que sou Britney Spears do BookTube, para os meus subscritores, e eu adoro quando aparecem... Pá, quando aparecem rapazes que dizem, que escolhem como celebrity crushes rapazes. Não é o contrário. Não sei onde é que andam as minhas amigas lesbianas, ou não há no mundo dos livros, que é mais o pessoal que me acompanha. Onde é que andam as bis? Agora ia dizer uma coisa, mas não posso. Gera o álcool a falar, mas não vou cortar esta parte, mas eu não vou dizer. Mas onde é que andam as minhas ouvintes que me digam uma celebrity crush de uma rapariga? Não há, eu sei que elas existem. Não é bi, não é rótulos, eu não gosto de rótulos, mas eu sei que há meninas aí, mulheres feitas, que sabem apreciar uma boa mulher, mas não me responderam. Então vou-vos dizer o que é que eu tenho aqui. Não vou dizer nomes, quer dizer, acho que é melhor não dizer. Pronto, um rapaz disse-me o Sebastian Stan, não sei quem é, portanto, a pessoa que me enviou. Ah! Tenho que já interromper tudo. Parou tudo. Vocês sabem no episódio da pornografia masculina, um dos testemunhos falava num ator gay e eu pedi para ele mostrar fotos dele. Ai, meus amigos, é assim, eu tenho noção, quer dizer, eu tenho noção que há atores que fazem cinema gay, que não são gays, mas isto também é outra, é assim, não são gays, mas fazem pornografia gay todos os dias. O que é ser gay? Ou seja, não se apaixonam por homens, mas têm prazer com homens? Isso não é ser gay? Isso era outro episódio. Mas o meu amigo que lançou um testemunho, epá, mandou-me fotografias do ator. Puf, meus amigos. Vou beber. Só tenho uma palavra para vos dizer. Tesudo. Ah, este episódio tem que levar um maior de 18. Então temos aqui um rapaz que falou no Sebastian Stan, não sei quem é, amigo, manda-me o Sebastian Stan para eu analisar. Há aqui uma menina que falou num que mais pessoas falaram neste. Eu comprei... I understand the appeal. Harry Styles. Epá, o Harry Styles podia ser meu filho, mas eu não gosto de rapazes daquela idade. Epá, mas o Harry Styles caga estilo. Caga estilo, caga tesão. Gosto daquela ambiguidade dele. O Rui Maria Peco também. Também gosta do Harry Styles. Não estou a achar isso do Rui Maria Peco. Mas o Harry Styles acho realmente muito sexy. Para mim é o homem da atualidade, é um homem versátil, é um homem que num dia como uma polha, no outro dia como um conho, consoante, portanto ele está para ali virado. Eu acho piada essas coisas nos outros, nos homens dos outros. Mas é muito bonito e puseram aqui Harry Styles. Está aqui uma pessoa que é completamente obcecada por esta pessoa e diz... Henry Cavill bate todos e eu bati-lhe uma também. É uma porca. Depois outra menina disse Joseph Morgan, não sei quem é, Tom Hardy, quem nunca. Aí é este, o Joe Manganiello, nunca sei dizer, é muito bom, é o marido da Sofia Vergara. O Channing Tatum não me diz nada. O Zion, ele não é Zion, mas eu chamo-lhe Zion, é o ex-coleguinha do aqui do nosso amigo do Harry Styles, o indiano, eu chamo-lhe indiano, é giro, por acaso é muito giro. Ai, o Michael Beat, oh meus amigos, eu não sei o que é que eu vou fazer quando acabar este episódio, eu já deve de ir numa hora e 10. O Michael B. Jordan, Kourtney Kay, será que é Kourtney Kardashian? Olha, e eu há bocado a dizer que as mulheres não escolhiam mulheres. Está bem. Depois tenho aqui outra pessoa que diz o Richard Madden. Epá, eu sei que eles já mostraram este, mas eu não me lembro. O Henry Cavill e o Rui Andrade. Quem é que será o Rui Andrade? Deve ser aquele gajo de barba de olhos azuis que canta. Também deve ser. Uma menina diz o Harry Styles, quando for rapaz eu digo rapazes, de resto é tudo meninas a dizer. Harry Styles, Chris Evans, ai não, Chris Evans não. Ai Jesus, Jason Momoa, já lhe achei muita piada, mas já não me diz nada. Milo Ventimiglia, ia que grande escolha! O Milo é um underdog, é aquele gajo que ninguém o escolhe, mas ele, olha, grande escolha. Estou contigo, fazia. Tom Holland. Lubomir, epá, é assim, Ana Lípio, é a minha amiga, eu agora tive de dizer o teu nome, é assim, Lubomir, chega aí com um travão mais devagarinho que é de chique, é meu, miga. Agora um rapaz diz, homem, Liam Hemsworth, epá, não me diz nada, mulher, Charlize Theron. Acho um portento de mulher, mas não é o meu estilo de mulher. Mais, um rapaz diz, James Franco, olha... O James Franco é um gajo também tipo Harry Styles. Polhon ao domingo e conho à segunda, consoante veio o vento. Outro menino respondeu-me Will Smith. Ah, Will Smith! Tu gostas de um negro possante. Ben Affleck, tu te cotas. É assim, não são cotas, caralho, só da minha idade. Will Smith, Ben Affleck, tu te cotas. My kind of guys. Muito bem. Outro que um rapaz disse, Jake Gyllenhaal, obviously. Também gosto. Depois aqui outra menina, Leonardo DiCaprio e Jared Leto. Gosto muito dos dois, mas não fazia nenhum. Pois claro que não. Eu tenho uma regra, eu não faço ninguém mais bonito do que eu. E estes dois é um caso. Aqui outra menina, Channing Tatum. Ah, é esse mesmo porque eu tinha posto a fotografia do Harry Styles. Portanto, mais dois com Harry Styles. Darren Criss. Eu gosto do Darren Criss, mas eu pensei que ele era gay. Eu sei que não é, depois fui investigar. Portanto, como viram, mulheres falaram poucas. Ou seja, não é isso. Tivemos muitas mulheres a falar de homens, mas não tivemos muitos homens a falar de mulheres. E se calhar com isto fico-me, porque estou com a sensação que já falei muito, já falei demais. Mas é assim, vocês são os meus amigos da pandemia. Se calhar quando vocês ouvirem este episódio, já não estamos em pandemia, porque eu tenho mais 3 episódios postos para sair preparados e editados. Mas pronto, um beijinho pessoal, já sabem. Avaliem o podcast em todo o lado, onde que dê. Mandem um feedbackzinho se vos apetecer por áudio. Partilhem nas stories, façam publicidade aqui ao boteco. E um beijinho para todos e obrigada. Obrigada. Já não está fácil. Obrigada por estarem desse lado. Beijinhos.